Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Mesael Caetano. Ele traz para a gente mais informações sobre o papel dos vereadores na administração pública. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Mesael. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Boa tarde, Jéssica Alves. Boa tarde, os ouvintes da Rádio É Paraná, AM630. É sempre prazeroso vir aqui no programa Justiça para Todos. Programa esse, Jéssica, que eu vejo que tem um papel relevante na formação do povo curitibano e do povo do Paraná, porque é um programa feito por uma jornalista especializada e, acima de tudo, uma contribuição da Justiça do Paraná ao povo do Paraná.
Uhum. Doutor, e para a gente começar a nossa entrevista, queria pedir para o senhor contar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a história da criação das câmaras municipais no Brasil. Como é que se deu todo esse processo histórico?
Pois é, Jéssica. O Brasil, até 1530, o Brasil que fazia parte, pós de descoberta, o Brasil até 1530, o Brasil não era nada. Os portugueses, eles vinham aqui no Brasil, tiravam o pau-brasil e voltavam para Portugal com essa riqueza que era o pau-brasil, que virou uma ferramenta econômica muito grande para Portugal na Europa, porque as roupas em Portugal, na Europa, era tudo branca, e com o pau-brasil chegou o vermelho, o rojo, que eles falam, né? E o pau-brasil virou uma moeda muito, muito importante para Portugal na Europa. E com o passar dessa primeira parte aí do Brasil colônia, em 1532 surgiu a primeira vila no Brasil, que é a Vila de São Vicente, né? São Vicente, lá em São Paulo, foi elevada à categoria de vila. E Portugal, também com uma preocupação muito grande, Jéssica, de tomar conta aqui das terras, além das Canárias aqui do Brasil e outras terras que eles tinham na África, resolveram implementar o rei de Portugal. Ele, através das chamadas ordenações manuelinas e ordenações filipinas, que era ordem do rei, para que eram distribuídas para toda a colônia portuguesa, por meio das ordenações manuelinas, em 1532, São Vicente é elevado à categoria de vila, e ali criou-se a primeira Câmara de Vereadores do país. Então,
que legal.
Portugal determinou que aonde estivesse uma vila, deveria-se ter uma Câmara de Vereadores para cuidar dos negócios, dos interesses do El Rei de Portugal. E todos os municípios, as vilas deveriam ter 3 vereadores, né? 1 procurador, essa era a administração local. 2 amoltacéis, 1 escrivão, 1 juiz de fora, vitalício, e 2 juízes comuns, que era eleito juntamente com esses outros vereadores e procurador. E esse grupo, Jéssica, era um grupo responsável pela coleta de impostos, regular todas as profissões que ali existiam na vila, regular o comércio e cuidar de outras questões importantes da vila, cuidar da preservação, gerenciar as prisões.
Uhum.
Né, na Câmara Municipal era onde ocorria todas as leis, as ordens. Ou seja, a Câmara Municipal era um local, um centro administrativo de grande importância, porque não existia Câmara de Vereadores, não existia Prefeitura Municipal. Então, esse grupo de homens, os procuradores, o juiz de fora, os juízes locais e os almotacés, eles eram escolhidos para administrar a cidade. E quem eram as pessoas? Quem eram as pessoas que deveriam fazer parte desse
grupo
que administrou o Brasil colônia até 1808, quando Portugal mandou para o Brasil, quando Dom João VI chegou no Brasil? Eram os chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Os homens bons eram os senhores de escravos, proprietários de terra, e que deveria ter uma quantia em valor, deveria ter um patrimônio substancial para representar ali na Câmara de Vereadores. É óbvio também com a interferência da Igreja Católica. E com o chegar, com a proclamação da República, foi com o Brasil Colônia e o Brasil Império, essas câmaras de vereadores se mantiveram até o Brasil Império. Com a proclamação da República, as câmaras municipais foram dissolvidas e os governos estaduais nomeavam os membros de um conselho chamado Intendência. E com a Revolução de 30, olha só em 1930 é que Getúlio Vargas cria as prefeituras, as quais são atribuídas às funções dos executivos municipais.
Bem legal esse panorama
histórico, também,
Jéssica,
né? E também a prefeitura, as câmaras municipais ganharam um papel extremamente relevante na Constituição de 88, que depois nós iremos comentar
no decorrer da nossa entrevista. Né, doutor? E, doutor, para a gente ainda traçar um panorama sobre a função do vereador na sociedade, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual é a função de um vereador? Quais são as atividades que têm que ser desenvolvidas por um vereador?
Jéssica, é importante que os ouvintes da Rádio É Paraná, que estamos ouvindo neste momento, é importante que eles tenham que entender que o Brasil é uma república federativa, onde nós estamos organizados por uma lei, por uma Constituição, e essa Constituição, por meio do artigo 18 até o 35 aproximadamente, trata da organização do Estado. E o Estado brasileiro, nos termos da Constituição de 88, ficou organizado da seguinte forma: União, Estados e Município. Cada ente desse, Jéssica, tem a sua competência. E os vereadores fazem parte do município. E os vereadores são agentes políticos escolhidos por meio do voto, sendo que os municípios estão no município, e as principais responsabilidades do prefeito, por competência do vereador, eu estou com o prefeito na cabeça aqui, está na Constituição, né, que é um mandato de 4 anos. Um dos papéis importantes da Câmara Municipal é a elaboração da lei orgânica do município, fiscalizar o julgamento das contas do executivo, enfim, legislar sobre assuntos de interesse local. Importante também, Jéssica, falar para os nossos ouvintes que o estatuto do município, que é como se fosse a lei orgânica do município, como se fosse a Constituição do município, é ali que está todas as competências, seja do executivo e do legislativo. A função do vereador, né, a função consiste em legislar e fiscalizar. A atividade permite algumas proposições na Câmara. Por exemplo, proposta de emenda. O vereador pode criar uma proposta para alterar a lei do município. O vereador pode apresentar, deve apresentar projetos de lei. São que têm com finalidade regular as matérias no município que precisam ser sancionadas pelo prefeito. Os vereadores podem apresentar resoluções. Os vereadores podem apresentar projetos de decreto legislativo, emendas a outros projetos, indicação executiva, enfim, requerimentos, recursos, parecer. Então, o vereador ele tem um papel muito importante no âmbito do município. Agora, ao meu ver, o papel mais importante do vereador é o papel de fiscalizar. Uhum. O papel do vereador é de fiscalizar o prefeito. Está lá no artigo 31 da Constituição, que diz que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Então, o artigo 31 da Constituição é que fala desse controle do Legislativo Municipal, que é fazer a fiscalização do Poder Executivo, porque é os chamados pesos e contrapesos. Nas repúblicas democráticas, os poderes eles são livres, independentes, mas, de certa forma, devem uns aos outros, nos termos da lei, algumas obediências.
Uhum. E, doutor Mezel, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, se um vereador ele pode exercer outras atividades durante o mandato dele. Como é que isso funciona?
Olha,
na prática?
Olha, Jéssica, o vereador, ele pode, desde... Ele tem algumas cidades do interior que a Câmara Municipal ela funciona só uma, duas vezes por semana, porque o município é pequeno. Então, o vereador, ele pode exercer outras atividades, sim. Agora, é óbvio que essas atividades exercidas... Por exemplo, Curitiba não tem como um vereador de Curitiba, que a cidade, uma capital é muito grande, a demanda é muito grande, então não tem como o vereador aqui na capital exercer outro mandato, a não ser o mandato de professor.
Uhum.
A não ser que esse mandato do vereador seja de professor. Ao meu ver, não tem como um vereador de Curitiba, por exemplo, exercer a advocacia, um vereador advogado, e exercer a vereança. Não tem como, porque o tempo na Câmara Municipal não permite. O tempo é a Câmara Municipal de Curitiba ela tem muito trabalho, a prefeitura... O município é muito grande. Então, ao meu ver, alguns municípios, sim, o vereador pode exercer a sua função. E em outros municípios, o vereador não pode exercer em razão da quantidade...
Da alta demanda,
da,
né?
Da alta demanda. Mas a lei não proíbe do vereador exercer outra função, não.
Uhum. E, doutor, conta também para os nossos ouvintes, por gentileza, como que é o procedimento para o vereador elaborar uma lei municipal? Como que isso funciona na prática?
Pois é, Jéssica, esse processo de criação... de uma lei municipal, dentro das prerrogativas, das competências que é do vereador, na República Federativa do Brasil, cada ente, Jéssica, tem as suas competências, né? A própria Constituição determina qual é o papel do vereador, qual é o papel da União, qual é o papel da Câmara dos Deputados. Tem matérias que só a União pode criar, votar. Por exemplo, se um vereador tentar legislar sobre direito penal, ele não pode legislar. Ele não pode legislar sobre essas matérias que são matérias que a Constituição disse que é de competência da União. As competências... são as competências que são reflexas, competências da Câmara Municipal, ela está lá na Constituição, mas o Estatuto, a Lei Orgânica do município, aqui do município de Curitiba, ela traz um rol muito importante, que é o rol de matérias que a Câmara Municipal pode trabalhar. Por exemplo, ela pode trabalhar, pode legislar sobre matéria financeira local.
Uhum.
Ela pode trabalhar sobre a questão tributária local, ela pode A competência para aumentar e diminuir o tal do IPTU é de competência do município. A lei orgânica do município também diz que as matérias da Câmara Municipal, importante, que eu acho de suma importância, que são o plano plurianual, a lei, as diretrizes orçamentárias, o orçamento anual, tem matérias também importantes, que são matérias urbanísticas, matéria que vai tratar do solo, de edificação, que vai tratar de logradouros públicos, enfim, a organização dos serviços municipais e sua forma de prestação, uhum. bens públicos, aquisição de bens públicos, venda de bens públicos, criação, estruturação e atribuições da administração direta e das entidades da administração indireta, enfim, é uma competência extremamente larga, parece que ela é restrita quando você...
Mas tem muita coisa,
mas
né?
Mas a Câmara de Vereadores já tem uma competência muito larga e acima de tudo, Jéssica, essa competência importante, né, Jéssica, de solicitar informações ao prefeito sobre assuntos referentes à administração, apreciar vetos do prefeito, julgar, olha que importante, Jéssica, julgar as contas do prefeito, incluindo a administração direta na forma da lei, enfim, convocar a secretária municipal ou qualquer servidor de órgãos municipais, processar, olha que competência importante, processar e julgar o prefeito e o secretário municipal nas infrações políticos administrativas, enfim, é a competência muito larga e esse processo de criação de uma lei municipal é muito importante, Jéssica, porque às vezes o vereador, por falta de conhecimento das competências que afeta a Câmara Municipal, então às vezes muitas leis e muitos projetos de leis são declarados inconstitucional porque o vereador não tem conhecimento da competência que lhe é afeta. Se o vereador estudar a Constituição, se o vereador conhecer o que é matéria que é afeta a Câmara Municipal e, acima de tudo, que essas competências que estão aqui determinadas no artigo 19 do Estatuto da Lei Orgânica do uhum. município de Curitiba, se essas matérias que, ao meu ver, elas estão um pouco aqui genéricas, mas, mesmo assim, é importante observar se algumas matérias que estão aqui não é afeta a competência até mesmo do Estado, da União. Então, é importante, porque às vezes se vota muitas leis na Câmara Municipal, aí a sociedade não aceita, alguém vai lá e pede para declarar que essa lei é inconstitucional e, às vezes, o trabalho ele é perdido.
Uhum. Doutor Mesael, acho também bem interessante a gente explicar para os nossos ouvintes como que a gente pode fazer esse trabalho daí de fiscalização do trabalho dos vereadores, como a gente pode saber o que eles estão fazendo.
Pois é, Jéssica, o poder é do povo e deve ser exercido em nome do povo. Todo qualquer ente público, seja ele federal, municipal ou estadual, ele tem o dever de prestação de contas.
Uhum.
Ele tem o dever de transparência. O artigo 37 da Constituição fala dos princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, eficiência, transparência e outros princípios que não estão nesse artigo 37, mas são artigos importantes a ser observados. Ao meu ver, o cidadão comum ele deveria participar mais na vida ativa do vereador, que é tão próximo da gente. Mas as pessoas, às vezes, não têm tempo, né, Jéssica? Ao meu ver, para facilitar o acompanhamento do cidadão, as reuniões na Câmara Municipal deveriam ser à noite.
Uhum.
Deveriam ser à noite, porque o cidadão trabalha de dia e à noite ele tem tempo de ir na Câmara Municipal acompanhar. O que acontece? As reuniões na Câmara Municipal é de manhã, é das 9 ao meio-dia. E qual é o cidadão que tem tempo, Jéssica? Qual é o cidadão que tem tempo de sair da sua casa ou do seu trabalho de manhã para ir fiscalizar o papel de, de um vereador. Agora, é nosso papel. É muito complicado. Agora, é nosso papel, como cidadão, Jéssica, fazer que, com que o vereador que é eleito, Jéssica, é importante, Jéssica, você falou aqui, essa pergunta ela é muito importante, porque a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que entrou em vigor em 2000, ela regulamenta a Constituição no que diz respeito à tributação do orçamento. E essa lei de responsabilidade fiscal, ela trouxe uma série de diretrizes que os entes estadual, federal e municipal têm que se respeitar. Por exemplo, Curitiba agora essa semana começou-se as reuniões para a lei de diretriz orçamentária para 2018. Por quê? Porque a lei da responsabilidade fiscal, ela determinou que tem que se criar um plano plurianual, ela determinou que tem que se criar a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual. Essa lei de responsabilidade fiscal, ela busca reforçar, Jéssica, o papel da atividade e planejamento, e o vereador tem um papel muito importante no acompanhamento dessa elaboração dessa lei de responsabilidade fiscal. E também a participação popular, essa lei obriga, essa lei de responsabilidade fiscal, dentro dessa pergunta que você fez, ela obriga os prefeitos a fazer essas reuniões para fazer com que a participação, para que haja participação popular na discussão e elaboração dos planos de orçamento, já, como eu já assim aqui comentei. Então, é importante que o cidadão saiba quanto que alguns valores são destinados para a saúde, para a segurança, para a moradia. Eu sugeri há um tempo aí que o aumento da passagem do ônibus não deveria ser só de competência do prefeito, deveria ser de competência de uma comissão formada pela sociedade civil, pela Câmara Municipal, pelo Ministério Público, porque para que nós possamos fiscalizar mais essa questão importante, que é o valor do Vale Transporte, e também outras matérias, Jéssica.
Uhum.
Outras matérias de suma importância para a sociedade. Seria importante que o cidadão tivesse uma participação maior nessas discussões. Mas, infelizmente, apesar dos nossos 28 anos da Constituição, 29 anos da Constituição, mas algumas coisas ainda caminham a... como lesma nesse país.
Uhum. Doutor Mazel, a gente vê, uma por vez ou outra, alguns vereadores prometendo calçar ruas, construir pontes, reformar estradas. Queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes se isso é permitido por lei, se isso pode ou não pode.
Não é competência do vereador, Jéssica. Não é competência do vereador dizer que ele vai asfaltar uma rua, dizer que ele vai... tampar um buraco, uhum, que ele vai arrumar uma ponte. Não é competência, isso é competência do poder legislativo. Mas, infelizmente, Jéssica, nós temos alguns vícios no Brasil, que esses vícios que vêm do Brasil Império, que o vereador, ele tinha um papel muito direto na sociedade, que era fiscalizar a cidade, e também fazer com que alguns serviços fossem feitos na cidade. Então, as nossas câmaras de vereadores, apesar de um avanço constitucional muito grande, por meio da Constituição de 88, que deu uma atribuição tão importante, acho que se vê essa lei de responsabilidade fiscal, que traz um avanço para a fiscalização do dinheiro público, mas, infelizmente, os vereadores, eles estão ainda muito presos a essas questões diretas com a sociedade, que é pedir uma ambulância,
uhum,
pedir remédio no posto de saúde, dizer que fez 100 ou 200 preposições ao prefeito para asfaltar a rua, porque é isso que dá o voto. Mas o cidadão brasileiro, por falta ainda de conhecimento das responsabilidades de cada ente, de cada membro dos poderes, eles simplesmente ficam em cima do vereador como se fosse o vereador fosse um prefeito local. Mas em Curitiba nós temos uma administração pública, de certa forma, uma administração municipal, de certa forma, organizada, porque nós temos as subprefeituras, né? O último prefeito, Gustavo Fuito, ele mudou o nome, ele designou que as administrações regionais passariam a se chamar, a partir agora de 2018, de subprefeitura. Então, nós temos a prefeitura, temos os secretários, as secretarias municipal, e temos a subprefeitura. Então, ao meu ver, o cidadão comum deve se reportar a esse subprefeito, não ao vereador. O vereador, Jéssica, ele tem que fiscalizar o prefeito. Nós temos, infelizmente, aqui em Curitiba, vícios que faz mal para a administração municipal, que alguns vereadores, às vezes, Jéssica, são todas as gestões. O que eu vou falar aqui cabe a todos os prefeitos de Curitiba. Os vereadores, a troco de não sei o que, Jéssica, eles nomeiam, às vezes, algumas pessoas do seu grupo político na prefeitura, o prefeito. Essa é prática no Brasil inteiro, de norte a sul. Nomeia alguns membros do seu grupo político na prefeitura, nas regionais, nas subprefeituras, né? E, em troca disso, o vereador, ele dá apoio ao prefeito e esquece, Jéssica, de fazer esse trabalho de fiscalização do executivo, porque uma prefeitura como Curitiba, que tem um orçamento de 8 bilhões, tem problemas muito sérios para assim, para a Câmara de Vereadores, para o vereador trabalhar e, acima de tudo, fazer o seu papel, que é o papel de fiscalizar. Não simplesmente lavar as mãos e passar toda a legislatura simplesmente acompanhando o prefeito em algumas atividades. Eu falo isso porque eu vivi 4 anos de experiência, né? O último prefeito foi do meu partido político e eu via, Jéssica, eu acompanhava as reuniões, os vereadores simplesmente acompanham o prefeito e não fazem o papel que deveria ser feito. Ao meu ver, tem que votar as matérias que são importantes para o município e para o povo, mas, acima de tudo, o papel do vereador é fazer essa fiscalização nos termos do artigo 31, fazer o controle das contas do município, ficar atento se a administração local está respeitando a lei municipal, se o dinheiro público está sendo destinado para aquilo que deve ser destinado, fiscalizar. Nós temos um problema muito grande em Curitiba, que é o Instituto de acho que é IPMC, o Instituto de Aposentadoria do município, está com um problema muito grave, Jéssica. E por que sem caixa? E por que os vereadores não fiscalizaram todos os prefeitos e deixaram a aposentadoria dos servidores do município de Curitiba ter, de certa forma, ficar sem caixa? Então, infelizmente, os vereadores, eles fogem, muitos vereadores fogem ao seu papel e, às vezes, tentam até mesmo administrar a sua localidade como se fosse um prefeito. E não é. O papel dele, como determina a Constituição, é fiscalizar.
Doutor Mesel, eu quero agradecer novamente a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas até uma próxima vez, quem sabe, para a gente continuar discutindo esses assuntos tão importantes a respeito da administração pública do nosso município, do nosso estado, do nosso país também.
Pois é, Jéssica, é importantíssimo tratar desses temas administrativos para que o cidadão comum tenha conhecimento de como se organiza a República Federativa do Brasil. E o vereador, ele tem uma importância muito grande, sim. A importância do vereador é muito grande porque ele tem o poder de fiscalizar o prefeito e ajudar a organizar, por meio de leis, a cidade em que legisla. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.
Muito obrigada, doutor. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E, é claro, ouvinte, espero a sua companhia. Até lá!
Educativa M 630 apresentou... Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.